A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1239, O Legado de Jesus, Parte 1. Vá para João 13 em sua Bíblia e nesta manhã vamos dar uma olhada em João 13, 14, 15 e 16. Alguns de vocês estão dizendo, até parece que vamos, mas nós vamos, e isso vai ser mais uma abordagem de pesquisa. Eu tenho uma ideia para um livro que ainda está meio que se criando em minha mente, sobre esse tema em particular. Então vou falar disso com vocês. Experimentar e ver que tipo de reação que recebo. Eu intitulei esta discussão, nesta manhã, de O Legado de Jesus. O Legado de Jesus. Eu sei que todos nós, em um momento ou outro, recebemos uma herança ou pensamos muito sobre receber uma. E talvez até mesmo oremos muito sobre receber uma. Mas isso é algo muito familiar na experiência humana. E embora você possa não ter realmente entendido, todos nós, de uma forma ou de outra, recebemos legados de algum tipo. Se não é uma grande quantidade de dinheiro ou algum objeto de valor que é deixado para nós, há apenas as lembranças da vida das pessoas que são muito queridas para nós. Minha mãe, por exemplo, tem coisas de sua mãe que lhe são muito preciosas, que lhe foram deixadas em virtude da morte de sua mãe. Há pessoas que mandam seus filhos saírem de casa, se casarem e se mudarem, e de repente todas as pequenas coisas que pertenciam a essa criança se tornam especialmente significativas. E todos nós sabemos o que é ter um legado, ter algo deixado para nós, e é precisamente isso que está basicamente no coração de Jesus em João 13 a 16. Seu ministério entre os homens termina no capítulo 12. Ele agora passa aos capítulos 13, 14, 15 e 16 com seus discípulos. Tudo ocorre em um breve período de horas em um lugar, o cenáculo. E tudo ocorre na noite anterior à sua crucificação. E pouco antes de morrer, ele dá aos discípulos e, consequentemente, a todos nós através da história, sua última vontade e testamento. Ele diz, isto é o que eu estou deixando para vocês, e eu chamo isso de legado do cristão. Esta é a nossa herança em Cristo. Se alguém me pergunta, como cristão, o que você possui que eu não tenho? Eu digo, eu possuo tudo o que Jesus deu em João 13 a 16. E eu lhes digo, pessoal, se vocês fossem me prender em um canto e perguntassem, qual é a sua escritura favorita? Eu teria dificuldade em dizer qual seria, exceto João 13 a 16. Não há nada aqui para eu fazer, na verdade. Jesus não pergunta nada para seus discípulos, particularmente. Existem algumas exortações meio dispersas no processo. Mas, basicamente, tudo o que diz é: aqui está o que estou deixando a vocês. Aqui está o que lhes ofereço. Aqui está o que lhes dou. E eu acredito que isso, por sua vez, é o que podemos oferecer às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e dizer, aqui está uma boa razão para vir a Cristo. Escute, ouça o seu legado. Estes são os meus bens mais preciosos. Neste mundo inteiro, se eu realmente pensar seriamente sobre isso e pensar sobre o que vale a pena na vida, eu tenho de dizer que a coisa mais preciosa que eu possuo neste mundo está registrada aqui. Nesta passagem, possuo todas estas coisas que pertencem a mim por causa dos dons de Jesus para mim. Eu não possuo nada materialmente que tenha algum significado para mim. Então são estas coisas aqui que significam algo para mim. E eu sei que elas significam para vocês também. Vamos estabelecer um pouco a cena. Enquanto olhamos para esta situação, Jesus está prestes a morrer. Ele anunciou sua morte a eles de diferentes maneiras, particularmente no capítulo 12, no versículo 24, quando ele falou sobre a semente que cai no chão, morre e produz frutos. E ele os avisa que vai morrer. Em João 11, ele disse que iria morrer de fato. Ele disse: "Eu tenho de ir a Jerusalém", e assim houve várias ocasiões em que ele mencionou essa verdade. Mas agora ele de fato fala claramente. João 13:31. Vamos começar por aqui. Quando ele saiu, disse Jesus: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente." Agora, se você quiser entender isso, você terá de pegar a gravação que fizemos a respeito há muito tempo. Eu não quero entrar e esclarecer tudo isso novamente. Apenas resumindo, disse Jesus: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele", e ele se referia à sua morte, sua ressurreição e seu retorno ao Pai. Em João 17, ele diz: "Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." O grande ápice da glorificação de Deus ocorreu na cruz, na ressurreição e na ascensão. E Jesus disse: "Agora essa é a hora." Versículo 33: "Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Não estarei aqui por muito tempo." E ele não esteve. "Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus?" E ele disse isto para eles antes: "Para onde eu vou, vós não podeis ir." Ele diz: "Pessoal, estou partindo, e eu vou embora daqui a pouco. E vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e não poderão ir aonde estou indo." Agora, qual você acha que foi a reação dos discípulos? Por 3 anos, tudo o que eles conheceram foi a presença de Jesus Cristo. Por 3 anos, ele foi tudo para eles. Quando eles precisaram pagar seus impostos, Jesus pegou um peixe e retirou os impostos da boca do peixe. Essa é uma boa ideia. Quando eles precisaram de comida, ele a criou. Quando precisaram da verdade, ele a ensinou. Quando precisaram de conforto, ele lhes deu. Quando precisaram ser repreendidos, eles foram. Eles não tinham conhecido nada a não ser o suprimento, o sustento e a presença de Jesus. E eles se apoiaram tanto nele que era como se Jesus fosse se mover e eles fossem cair. O que nós vamos fazer? Você não pode estar falando sério. Pedro, em uma ocasião, até disse: "Senhor, isso nunca acontecerá. Não permita." Como eles reagiram? Veja o versículo 36 do mesmo capítulo, João 13. Perguntou-lhe Simão Pedro: "Senhor, para onde vais?" "Bem, aonde está indo, Senhor?" respondeu Jesus. "Para onde vou, não me pode seguir." Pedro realmente não queria saber para onde estava indo. Ele queria saber como ele poderia chegar lá. E assim Jesus não respondeu a pergunta que ele fez. Jesus respondeu a pergunta que ele sabia que estava na mente de Pedro. "Você não pode ir, Pedro, mas depois você irá." Replicou Pedro: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Parece um dos meus filhos. O que você quer dizer com eu não posso ir? Eu morrerei por você." Quer dizer, se o Senhor vai morrer e ir, então eu vou morrer e ir contigo. Eu gosto da atitude de Pedro. Aponta a verdade de que ele não poderia conceber a existência separada de Jesus Cristo, entende? Por ele, nem sequer estaria vivo. Veja o versículo 1 do capítulo 14. A interpretação grega aqui é: "Não se turbe o vosso coração." Jesus anunciou-lhes que estava partindo, eles desmoronaram. E Jesus diz: "Ei, parem, parem de deixar seu coração entristecido." Veja o versículo 5. Disse-lhe Tomé: "Senhor, Não sabemos para onde vais, como saber o caminho. O Senhor vai nos deixar e nós não sabemos como chegar aonde o Senhor vai estar. Veja o versículo 27, João 14, o final do versículo. Mais uma vez, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eles estavam com tremenda ansiedade e medo. Jesus foi tudo para eles. A presença de Jesus era a segurança deles, e eles estavam preocupados e com medo. Veja João 16, versículo 6, e isto é novamente uma visão da emoção deles na ocasião. João 16, 6. Bem, veja o versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Estou voltando para o Pai, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ninguém realmente perguntou para onde ele estava indo. Eles apenas pediram o caminho para chegar lá. E Jesus diz, a postura de vocês é de tristeza. Ela encheu o coração de vocês. E a palavra que vimos antes em nosso estudo, encher, significa dominar. Eles estavam chorando, tenho certeza. Estavam soluçando por dentro. Eles nunca conseguiriam aceitar uma vida sem Cristo. Não havia como eles se identificarem com isso. Você acha que fica desolado quando perde um ente querido? Você não poderia sequer começar a compreender como seria viver na presença do Imaculado, sem pecado e perfeito Filho de Deus, com todo o seu amor inacreditável, cuidado e perfeição em cada relacionamento humano possível. E então entender que ele iria embora. E você não saberia onde Jesus estaria ou como chegaria lá. E eles estavam com medo. E Jesus, em vez de se preocupar com a própria morte, que iria ocorrer em questão de horas, exibindo sempre perfeito cuidado, estava muito mais preocupado com eles do que consigo mesmo. E assim ele usou João 13, 14, 15, 16 para lhes dizer o que ele iria lhes deixar. Eu sei que estou indo, mas é isto que quero deixar para vocês. E quando tudo está dito e feito, o ponto dele é melhor que eu vá, porque se eu não for, vocês não poderão ter a chance de ir. E a ideia é que quando ele estiver pronto, eles estarão dizendo, Senhor, nós entendemos. É melhor que o Senhor vá. Agora, o que é que ele deixou? Quais são as coisas que Jesus deixou como um legado para os seus discípulos e para todos aqueles que confiam nele? Eu encontrei 10 delas aqui, e vamos pegar as 5 primeiras nesta manhã e vamos terminar na próxima vez. Número 1, a primeira coisa que Jesus deixou foi a prova do seu amor. A prova do seu amor. Uma coisa, eu acho, é alguém dizer que ama você. Outra coisa é ele provar isso. Você não concorda? Lembro de quando era criança que a primeira coisa que aprendi na escola dominical, eu era como um rato da igreja. Eu estive lá toda a minha vida, mas me lembro da primeira coisa que aprendi. A primeira coisa que você aprende, Jesus me ama. Isso eu sei, pois a Bíblia me diz isso. O primeiro versículo que aprendi, porque Deus o quê? Amou o mundo. E essa é a mensagem básica. Mas você sabe, se eu estivesse lá com Jesus e ele dissesse por 3 anos, eu te amo, e então ele dissesse, estou indo embora, eu poderia ter dito para mim mesmo, se ele me ama, como pode fazer isso, certo? Porque ele sabe como vou me sentir. Seria como se você se apaixonasse por alguém e seu amor por essa pessoa fosse absolutamente o amor perfeito. E um dia essa pessoa diz a você, sabe, eu te amo de verdade, eu absolutamente te amo, eu te amo sem reservas. Mas eu tenho de ir, estou indo embora e nunca mais vou te ver. Isso seria um pouco difícil de lidar. Bem, isso é essencialmente o que aconteceu. Assim os discípulos poderiam estar em volta dizendo, ele realmente nos amava? Ele realmente nos amava? E Jesus queria ter certeza de que eles sabiam que ele os amava. Então Jesus deu prova de seu amor. Veja em João 13. Isso é maravilhoso. E sempre que alguma coisa vem em minha mente para questionar se Jesus me ama, e eu tenho essa dúvida, porque eu não sou a pessoa mais amável, sempre que esse tipo de pergunta surge em minha mente, eu volto imediatamente para João 13, a esta grande verdade. Agora, observe no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, é hora de partir. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Era hora de ir. Então você sabe o que Jesus queria mostrar a eles? O quê? Amor. Pessoal, eu tenho de convencer vocês. Então ele os amou até o limite. Ele derramou seu amor naquelas últimas horas. Como? O versículo 2 nos diz como. Durante a ceia, algumas de suas bíblias podem dizer depois de a ceia ter acabado, na versão grega, a ceia tendo começado, eles apenas começaram a comer e então há uma pequena declaração sobre Judas. Vamos pular para o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Os discípulos estão todos comendo, porque estão com muita pressa para acabar com a comida e porque estão todos discutindo. Eles estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. E por causa desse tipo de argumento e a ausência de um servo que normalmente faria isso, ninguém se incomodava em lavar os pés. E, é claro, isso forneceu a oportunidade perfeita para o Senhor. Ele tira sua vestimenta exterior, coloca uma toalha em volta de sua cintura, sobre sua vestimenta interior, dá a volta e lava os pés dos discípulos. E, claro, ele chega a Pedro e este diz, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Eu não posso compreender isso. O Senhor é Deus. O que está fazendo? E Jesus disse, o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. O que Jesus quis dizer com isso foi, você não entende o total ato de humilhação. Você não entende o que estou tentando mostrar para você. O que estou tentando lhe mostrar é que eu amo você, Pedro. E entenderá parcialmente agora. E outra parte, em pouco tempo, você vai saber. Agora você vai saber sobre a lavagem dos pés. E você vai saber o significado disso um pouco depois da minha morte. Você vai saber que eu amo você. Pedro diz, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Nessas condições, me dê um banho, Senhor. Agora, veja o versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Agora Jesus disse, eu lhes dou um padrão, eu lhes dou um modelo, lhes dou um exemplo de amor, lavei seus pés. Imediatamente após isso, há um interlúdio com Judas, muito triste, e é seguido pelo versículo 34. E Jesus volta à ideia da lavagem dos pés. Olhe para isto, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora, ouçam-me, pessoal. Jesus diz, eu amei vocês. Vocês dizem, como o Senhor nos amou? Fazendo o quê? Lavando seus pés. Veja, versículo 1, ele os amou até à perfeição. Ele os amou até o limite. É bom ele sentir isso. Mas como ele o demonstra? Ele demonstra seu amor lavando os pés deles. E depois diz, olha, foi assim que mostrei meu amor por vocês. É como eu espero que vocês mostrem uns aos outros pelo serviço humilde, rebaixando-se para o lugar da resignação. Eu amo vocês. Se Jesus estivesse aqui, ele não teria maior alegria do que lavar os seus pés. Você sabia disso? E eu seria como Pedro. Se o Senhor chegasse e começasse a lavar meus pés, eu diria, Senhor, levante-se. Isso o Senhor nunca fará. mas veja você, ele está dizendo, eu amo vocês. Mas ele tem de fazer mais do que apenas falar para convencer esses caras desolados. Assim Jesus prova isso fazendo algo que é verdadeiramente um ato de amor. E o que é mais bonito nisso tudo é que a ação de Jesus entrelaçada no capítulo 13 é o pano de fundo de Judas. E Jesus amou até mesmo Judas e lavou até mesmo seus pés. Ele ama. Mas tem mais. Olhe para João 15. A prova de amor dada na última noite não termina aqui. João 15, 12. Jesus volta ao mesmo tema. Lembre-se, isto é tudo em questão de apenas algumas horas, na mesma noite. Então toda a conversa apenas se movimenta para frente e para trás. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Agora escutem, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora ele vai dar um passo adiante. Escute, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém o quê? A própria vida em favor dos seus amigos. E então aí vem a afirmação chave, vós sois meus o quê? Amigos. Lembram do que eu disse em João 13? Jesus diz a Pedro, Pedro, estou fazendo isso agora e você entenderá mais tarde. Jesus estava dizendo, eu amo você, Pedro, deixe-me mostrar, você vai entender. Vou lavar seus pés e depois eu vou demonstrar isso. Como? Oferecendo o quê? Minha vida por você. Ouça, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus quer que eles tenham um modelo. Ele quer que eles tenham um padrão. Então Jesus diz, vocês vão pensar sobre isso quando olharem para mim na cruz? Isso é, eu amando vocês? Não é apenas uma lição, entende? Não é apenas um sermão, é a prova. Deus provou o seu amor para conosco enquanto nós ainda éramos pecadores. E o que aconteceu? Cristo morreu por nós. Eu não questiono o amor de Jesus por John MacArthur. Eu poderia questionar isso. Sob certas condições, eu poderia dizer, eu não sou a pessoa mais amável. Eu certamente não sou a pessoa mais obediente. Eu falhei. Eu sou infiel, há pecado em minha vida de tempos em tempos, eu nem sempre faço as coisas que quero fazer, eu geralmente quero fazer as coisas certas, mas nem sempre as cumpro. E se fosse o fato de que você me amasse com base no que eu sou, eu teria muitos problemas. Mas sempre que eu questionava se ele me amava ou não, eu voltava para essa porção em particular e eu dizia, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor lavaria meus pés e com certeza morreria por mim. E seus discípulos receberam o maior ato de amor, resignação condescendente e morte. O que Jesus nos deixou? O que faz parte do seu legado? Uma coisa fantástica, que dá início a tudo. Ele nos deixou a prova do seu amor, certo? E eu passo por minha vida inteira, sabendo que Jesus Cristo ama John MacArthur. Isso é empolgante. Deixe-me mostrar-lhe a segunda coisa. Qual é o segundo ponto dos cinco que eu vou lhe mostrar nesta manhã? O segundo legado de Jesus Cristo está no capítulo 14, versículos 1 a 3. João 14, 1 a 3. E eu chamo isso de esperança do céu, não apenas a prova do amor, mas a esperança do céu. Agora, esses caras estavam dizendo, Senhor, o Senhor vai para algum lugar e nem sequer sabemos para onde está indo e não sabemos como o Senhor chegará lá. E o Senhor não está nos deixando passagens. Estamos bem encrencados. E assim ele diz, bem, deixe-me contar a vocês tudo sobre isso. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Acalmem-se, pessoal. Não fiquem tão tristes. Credes em Deus. Em outras palavras, vocês confiam em Deus, não é mesmo? Então confiem em mim. Rapaz, se ele se coloca em igualdade na confiança com Deus, se a palavra de Deus é segura, assim também é a de Jesus. Isso é igualdade na divindade. Não fiquem tristes, confiem em mim. Eu não vou deixar vocês. Agora, escute o versículo 2. Isso é muito bom. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você tem a palavra mansões na sua Bíblia? Não é isso que tem no céu. Eu sempre que penso em uma mansão, sempre penso na família Adams. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não irei morar em nenhuma casa assim no céu. Ouça, na casa do meu pai há muitas moradas. Você não pode colocar muitas mansões em uma casa. Você sabe quantas casas existem no céu? Uma. Você sabe de quem é? A casa do pai, e estou vivendo nela. Eu lhe disse antes, não, nós não viveremos no céu como se tudo fosse dividido por seções, e alguém está a 6 quilômetros descendo essa estrada e a 6 quilômetros acima da outra. Estamos morando na casa do pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é empolgante. Sabe, naqueles dias em Israel, o pai de uma família, ele é do tipo patriarcal, você sabe. Ele teria sua casa, casa simples, com um pátio em frente a ela. E então seus filhos se casariam e acrescentariam outro apartamento à casa do pai. E eles continuariam a construir até formar um quarteirão. E toda a família viveria em torno da área central. E todos eles sairiam e comeriam juntos. Essa era a vida familiar patriarcal. Todos os filhos trariam suas esposas para morar na casa do pai. Muitas vezes, uma filha podia se casar com o filho de uma terra estrangeira e ele também acrescentaria sua parte e eles calculariam o que precisavam fazer e juntariam tudo. E assim todo mundo ficaria na casa do pai. E é por isso que geração após geração tinha a mesma terra e a mesma casa. É assim que é o céu. Estamos todos na casa do pai. Ele está lá, preparando nossas moradas. Agora eu gosto disto. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Você sabe que ele não guarda nenhum segredo, certo? Sabe se fosse um adeus, amigos, foram bons os anos que passamos juntos. E quando você morre, tchau, está tudo acabado, escuridão e até mais. Se assim não fora, ele disse, eu vô-lo teria dito. Eu não estou tentando ludibriar vocês. Mas estou lhes dizendo algo. Isso não é verdade. O que é verdade é que haverá algo para vocês no céu. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ah, isso é tão bom. Você sabia que uma coisa que o Senhor está fazendo agora é preparando um lugar para nós? Às vezes, quando uma pessoa me diz que não acredita na segurança de um cristão, ou que não acredita que um cristão pode saber que ele vai para o céu, eles não têm muita certeza. Então eu sempre penso, bem, você acha que o Senhor está lá em cima, construindo lugares que nunca serão ocupados? Que Deus pensa, ah, o céu é tão bom, ele caiu. Ele nunca virá. Não, ouçam, amigos, se você estiver fazendo as moradas, vocês estarão nelas, pois vou preparar-vos lugar. Como você sabe? Olhe o terceiro versículo. E quando eu for e vos preparar lugar, não há nenhuma área vaga no céu. Então, se isso for verdade, voltarei e, o quê? Vos receberei para mim mesmo. Eu não preparo lugares para pessoas que não vão chegar lá. Em sua grande soberania, em sua grande graça, ele sabe quem são seus filhos e está preparando um lugar para eles. Sabe, quando penso no céu, você pode pensar sobre isso de várias maneiras. Na Bíblia, o céu é chamado de país por causa de sua imensidão. É chamado de cidade por causa da grandeza de sua população. É chamado de reino por causa da estrutura e da ordem. E é chamado de paraíso por causa da beleza. Mas o melhor nome para o céu é a casa de meu pai. Você não acha? Quer dizer, não posso ficar muito empolgado em ir a um país, ir a uma cidade, ir a um reino ou ir a um paraíso. Isso é pouco emocionante, mas mais emocionante ainda é gostar de estar com meu pai e morar na casa de meu pai. Algumas pessoas disseram, bem, você acha que haverá espaço no céu para todos que chegarem lá? Bom, você sabe o que diz no versículo 2? Diz, há muitas moradas. Você sabe quão grande é o céu? Eu também não. Mas vou lhe dizer uma coisa, é grande o suficiente. apenas a Nova Jerusalém é incrível. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, é de 2.414 quilômetros quadrados. Você sabe quão grande é? 5.827.400 quilômetros quadrados. 5.827.400 quilômetros quadrados. Você sabe quão grande Londres é? 225 quilômetros quadrados. Agora, isso é muito espaço para mim. Eu e você e o resto de nós estaremos lá, e o Senhor sabe disso. Além disso, você tem todo o universo para se visitar. São muitas moradas. Casa grande, casa grande. Mas o que eu gosto está no versículo 3. Eu simplesmente gosto disso. E Jesus diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei." O quê? Para que onde, o quê? Eu estou. Você sabe qual é a melhor parte do céu? Estar com quem? Cristo. Você sabe o que eu costumava pensar quando era criança? Se eu pudesse ir para o céu, talvez pudesse marcar umas horas para passar um tempo com Jesus. Jesus estaria muito ocupado, eu sei, com todos aqueles cristãos lá querendo dar entrada no céu e conversando sobre muitas coisas que eles estavam esperando para falar. Mas quando você pensa dessa forma, Jesus está simplesmente dizendo: "Eu vou levá-los para mim mesmo. Nunca haverá um momento no céu e por toda a eternidade que não estaremos na presença de Jesus Cristo. É o paraíso." Fantástico! Então Jesus diz: "Vou lhes dar a prova do amor e vou lhes dar a esperança do paraíso." Terceiro, outra parte de seu legado: a garantia do poder. A garantia do poder. Agora, você pode entender como eles se sentiram, porque Cristo tinha sido o auxílio para tudo, e eles se sentiam próximos de serem invencíveis quando estavam perto de Jesus. Pedro, com certeza, se sentia assim. Pedro podia fazer qualquer coisa quando estava perto de Cristo. Ele andou sobre a água e disse coisas milagrosas, e ele tinha muita coragem, e mesmo no jardim, pegou uma espada e tentou lutar contra todo o exército romano sozinho. Tenho certeza de que ele estava cutucando Cristo, dizendo: "Se eu me meter em apuros, suma com eles." Sabe, ele tinha esse sentimento invencível quando Cristo estava por perto. E agora Jesus vai embora, e tenho certeza de que eles estão começando a sentir todo o seu poder se esvaziando. Ah, quero dizer, rapazes, só restaram 11. Ele está indo embora. Como vamos lidar com esse negócio? Onde estará o auxílio? Mas Jesus lhes dá garantia de poder. Veja 14:11, João 14:11. "Crede em mim", ele diz, "ou creiam nas minhas palavras, de verdade. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Creiam que eu sou o mesmo que Deus. Creiam nas palavras que eu falo. Creiam que eu afirmo ser Deus. Creiam. Ou crede ao menos por causa das mesmas obras. Se não forem apenas as palavras, deixe que as obras provem as palavras. Vocês viram o que eu fiz." E todos eles diriam: "Ah, nós vimos." Filipe está realmente falando isso. "Ah, nós vimos. Em verdade." Versículo 12, aqui está. "Vos digo." Entendam isso, pessoal. "Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai." A palavra obras, lá no versículo 12, está em itálico na segunda vez, e eu acho melhor deixá-la de fora e ler assim: "As obras que eu faço, ele fará também, e maiores do que estas." Maiores num sentido diferente. O que isso significa? Bem, há muita confusão sobre isso. Mas escute, Jesus está dizendo: "Se vocês acreditam em mim, e isso inclui a comunidade cristã, as obras que eu faço vocês também farão." Ah, você diz, isso é incrível. Tenha em mente, isto é principalmente para os apóstolos. Os apóstolos ressuscitaram mortos? Sim. Eles curaram doentes? Sim. Eles deram audição ao surdo? Sim. Vista ao cego? Sim. Vozes ao mudo? Sim. Eles fizeram isso, essa referência primária é para eles. mas em uma dimensão espiritual, Jesus Cristo veio com poder regenerador e ele regenerou a vida dos homens, e esse é o ponto central do que Jesus está dizendo. E os discípulos fizeram isso? Eles carregaram o evangelho da regeneração e viram vidas transformadas? Absolutamente sim. E nós? Sim. O que significa obras maiores? Eu já vi as pessoas dizerem, bem, na verdade estamos fazendo milagres mais incríveis do que Jesus fez. Ah, bobagem! As pessoas dizem, bem, temos um poder maior do que ele. Isso é ridículo. Ele é Deus. Não há poder maior. Então isso não significa que teremos mais poder. Bem, não. Nós vamos fazer obras maiores. Você me diz, o que é maior do que ressuscitar dos mortos? O que é maior do que ressuscitar dos mortos? O que é maior do que subir para o céu? Apenas sair e subir. O que é maior do que atravessar uma parede? O que é maior do que curar as multidões? O que é maior do que criar peixes e pães para que as pessoas pudessem comer? O que é maior do que andar na água? Não há nada maior do que isso. Não há poder maior que o poder divino. Você diz, bem, então o que significa maior? Significa simplesmente maior em sua extensão. É por isso que a palavra obras confunde mais em termos de até onde vai. Deixe-me contar-lhe algo. Eu não posso fazer nada maior do que Jesus fez. Isso seria ridículo em termos de tipos de milagres. E ainda há pessoas que afirmam isso. Mas eu pude ver mais amplamente, ouça isso, uma extensão mais ampla do milagre da transformação do que Jesus viu realmente em sua própria vida. Agora deixe-me dizer algo que pode parecer chocante para você. John MacArthur, ex-blasfemo, pecador salvo pela graça, pregou para mais pessoas do que Jesus fez em toda a sua vida. Você sabia disso? Você sabe que provavelmente há muitas pessoas vivendo no mundo hoje que trouxeram mais pessoas para o conhecimento de Deus em sua vida do que o próprio Jesus fez em seu ministério de 3 anos? Pessoas verdadeiras. Agora, entenda o que estou dizendo. Claro, é ele quem traz todo mundo para Deus. Mas no tempo de seu ministério, ele enfrentou principalmente o quê? A rejeição. Houve evangelistas, missionários e cristãos ao longo da história que estenderam o evangelho para muito além do que Jesus fez. Você sabia que ele nunca saiu da Palestina? Tem 320 quilômetros de comprimento e cerca de 80 ou 100 quilômetros de largura. E é isso. E não havia rádio, televisão, jornais ou qualquer outra coisa. Você sabe que o apóstolo Paulo espalhou o evangelho mais do que Jesus? Você sabia que o número de milagres foi aumentado além do que Jesus fez? Quando a igreja primitiva foi capacitada com o Espírito de Deus e os apóstolos saíram fazendo milagres por todo lugar e as igrejas foram estabelecidas em toda parte, imediatamente essas coisas maiores começaram a ser feitas. Não maior em espécie, não maior em poder, mas apenas em quantidade. E hoje você e eu estamos realmente seguindo essa mesma linha, amado. Estamos vendo coisas maiores do que Jesus viu em sua própria vida, enquanto o evangelho penetra no mundo. E literalmente todos os dias, pessoas de todo o mundo estão chegando ao conhecimento de Jesus Cristo. E vidas estão sendo transformadas. Milagres espirituais estão acontecendo continuamente na vida das pessoas. Então ele diz aos discípulos, pessoal, vocês não deveriam se sentir mal por eu estar indo. Vocês deveriam ficar animados com isso. Porque quando eu sair, vocês verão uma extensão maior do ministério do que vocês já viram comigo aqui. E você sabe o que aconteceu? Rapaz, o dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio. Rapaz, eles começaram a pregar. Eles revolucionaram toda a cidade de Jerusalém. Amados, algo que não aconteceu durante a vida de Jesus. E depois que Jerusalém virou de cabeça para baixo, foram expulsos. Eles se espalharam e pregaram o evangelho por toda a Samaria, Judeia, e depois se espalharam para os confins da terra. E eles estavam por toda parte, fundando igrejas e ganhando pessoas para Cristo. E você e eu ainda estamos no processo, certo? Jesus disse: "Não se sintam mal por eu estar indo. Vocês vão ter muito poder. Vocês verão uma extensão maior dessas coisas do que vocês já viram enquanto eu estava aqui." Que promessa, incrível! Ah, só fazer parte disso é outra coisa. Você diz: "De onde vem esse poder?" Ele vem do Espírito Santo, Atos 1:8. "Mas recebereis poder", o quê? "Ao descer sobre vós o Espírito Santo." Jesus voltou ao Pai, enviou o Espírito, e Paulo diz: "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós." E assim Jesus diz: "Permita-me deixar-lhes mais uma coisa, a garantia do poder. Inclua isso à esperança do céu e à prova do amor." Número 4. E isso tem que ser uma verdade super emocionante. A garantia da provisão. A garantia da provisão. Como mencionei anteriormente, os discípulos, é claro, tinham todas as suas necessidades satisfeitas por Jesus. Eles eram suficientes porque Jesus era capaz de suprir. E agora, o pensamento a partir dali era uma ameaça terrível. Como eles supririam suas necessidades? Quem os ensinaria? Quem daria a eles o que eles precisavam para viver? Quem os abrigaria? Quem iria vesti-los? Para quem eles iriam quando tivessem inquietação, um fardo, uma ansiedade ou uma necessidade, ou queriam ver algo acontecer? E eles queriam fazer um pedido, ou uma petição, ou a quem eles iriam, se Jesus não estivesse lá? Assim, em João 14, 13 e 14, Jesus lhes dá a garantia da provisão. E isso é tão rico. Ouça, versículo 13: "E tudo", eu gosto disso, "tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei." Veja o versículo 14: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." Você sabe como eu chamo isso? Eu chamo isso de cordão umbilical espiritual. Você e eu, assim como eles, estamos conectados a Cristo, que simplesmente continua bombeando a provisão da vida para dentro de nós. Jesus diz: "Eu estou indo embora, mas vocês e eu vamos ter uma conexão íntima, pessoal. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei." O que é isso? Isso é a oração, não é mesmo? Sabe, eu nunca encontrei Jesus Cristo fisicamente, nunca o vi. Conversei com pessoas que dizem tê-lo visto. Eu conversei com um homem outro dia que disse que Cristo veio até ele e conversou com ele, segurou seu ombro e tudo. E eu não me identifico muito bem com isso, mas, de qualquer forma, foi o que ele disse. Mas eu nunca falei com Cristo, nunca o vi. Mas você sabe de uma coisa? Todos os dias da minha vida, desde que me tornei um cristão, Jesus proveu tudo o que eu sempre precisei. Você sabia disso? Meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas por Cristo Jesus, certo? Deus supre por meio de Cristo todas as minhas necessidades e continua a fazê-lo. E vejo a sua mão trabalhando assim em minha vida. E eu falo com Jesus e oro com ele. Jesus está vivo para mim. Cristo não está no meu mundo. E ele não desce e me arruma o que eu preciso. E Jesus não vem até aqui e faz isso e faz aquilo fisicamente. Mas ele supre minhas necessidades continuamente, todos os dias da minha vida, como resultado da oração. Estou envolvido nesse processo. Agora, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, algumas pessoas podem dizer: "Ah, isso é uma coisa muito geral. Quais são as restrições?" Deixe-me mostrar-lhe. Em meu nome. Você diz: "O que significa pedir em nome de Jesus?" Bem, nós dissemos antes, você sabe, algumas pessoas dizem: "Bem, isso significa dizer no final, em nome de Jesus, amém. E então você consegue o que quer." Não. Não significa isso. É como as pessoas simplificam, mas não funciona assim. Pedir em nome, em seu nome, significa ser coerente com quem ele é. É para dizer: "Isto eu peço, porque é isto que eu acredito que Jesus iria querer." Isso significa que nós oramos em sua pessoa, em seu lugar, identificados com Ele, pedindo com base na virtude de nossa união com Jesus, para que Ele se torne o verdadeiro suplicante. Isso significa que apresentamos diante de Deus os méritos de seu Filho amado. Isso significa que Ele é o verdadeiro recebedor. É como dizer, Pai, eu oro em nome de Jesus, na medida que peço o que seria sua vontade. Eu procuro o que Ele procura. Eu promovo o que está em seu coração e desejo dar-lhe glória. E aprendi em minha própria vida de oração, em minha própria vida de oração particular, ao falar com o Senhor, encerrar minhas orações dizendo, Senhor, estas são as coisas que peço, porque sinto até onde sei que é isso que Jesus gostaria. E isso me ajuda muito a qualificar minhas orações. Isto é o que eu sinto que Jesus iria querer. E se for, Ele dirá, eu o farei, eu o farei. Por quê? Você já se perguntou por que estamos orando? Veja o versículo 13. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você sabe por que oramos? Você diz sim, para conseguir o que queremos. Não, para glorificar a Deus. Esse é o certo. Lembra disso? Nós estudamos isso. Devemos orar para que Deus possa agir a fim de que seja glorificado. Lembra? Eu usei a ilustração de um cara se levantando em um grupo de comunhão, um grupo de oração ou algo assim, e dizendo, fulano veio a Cristo. E eu estou tão emocionado, é emocionante, rapaz. Alguém dirá, louvado seja o Senhor, fulano de tal veio a Cristo. E alguém se senta no canto e diz, ah, isso é maravilhoso, sabe, meio que indiferente. Você diz, qual é a diferença entre as duas pessoas? A diferença é que alguém estava orando pela salvação do cara e ele estava realmente envolvido. O outro sujeito não orou sobre isso, então, quando aconteceu, realmente não significou nada para ele. Você sabe o que mais? Deus pode ir à frente e fazer as mesmas coisas que ele faria de qualquer maneira, quer você ore sobre elas ou não. Mas se você orar sobre elas, vai conseguir sua resposta, e então você irá glorificá-lo, porque você vai ver isso como uma resposta direta da oração. E Deus quer ser glorificado. Ele quer que você ore para vê-lo trabalhar, saber que Ele está trabalhando, e depois glorificá-lo. A oração não é para você conseguir o que quer, e a oração não é para mudar Deus de fazer o que Ele vai fazer de qualquer maneira. A oração é para dar a Deus a oportunidade de mostrar-se a si mesmo para que você possa louvá-lo pelo que Ele está fazendo. Então Deus nos deu essa promessa de provisão. Eu estou dizendo a vocês, pessoal, vocês já pensaram sobre isso? O que vocês acham que a pessoa sem Cristo faz quando tem necessidades? Aonde ela vai? O que você e eu fazemos? Pai, eu tenho uma necessidade. Aqui está ela. Que coisa fantástica! Quer dizer, é como ter um cheque em branco no banco do céu. Fantástico! Legado incrível! Nosso querido Senhor nos deixou a prova do seu amor, a esperança do céu, a garantia do poder, a segurança da provisão. E a quinta coisa, e estamos apenas tocando levemente a quinta coisa. Ele nos deixou o dom do Espírito, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e eu amo isso. Você sabe por quê? Porque essa é uma bela imagem da submissão de Cristo em sua encarnação. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Pare aí, talvez esse seja o maior legado de todos para alguns de nós, um ajudante sobrenatural. A palavra Consolador, paracletos, no grego, kletos de kaleo, que significa chamar, soa assim. É isso que significa, para, ao lado, chamar ao lado. Um consolador é alguém chamado ao lado para ajudar, um ajudante sobrenatural. Então Jesus diz, olha, eu vou pedir ao Pai que Ele vai lhes dar um ajudante sobrenatural. Rapaz, eu estou lhe dizendo, isso é fantástico. Olha, eu estou indo embora, mas na minha ausência, eu gostaria de lhes dar um ajudante pessoal sobrenatural, que vai ficar com vocês o tempo todo. Uau, emocionante! observou a palavra outro, duas palavras gregas que poderiam ser traduzidas pela palavra outro, alos e héteros. Héteros seria usado para falar de outro de um tipo diferente, alos, outro do mesmo tipo, e a palavra usada é alos. Vou enviar-lhes outro, do tipo exato e idêntico, como eu mesmo. Não é lindo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Paulo o chama de Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Cristo diz, eu vou, mas vou enviar-lhes um exatamente como eu, um substituto perfeito para a presença familiar de Jesus para aqueles discípulos. E ele vai ser o ajudante sobrenatural de vocês. Eu fico animado com isso. Você percebe o que é possuir o Espírito da Verdade, o Espírito Santo em sua vida? Então Jesus acrescenta no versículo 17, o qual o mundo não pode receber. Você vai tê-lo, e o mundo não. Isso é algo que é sobre-humano. Isso é algo que está além da norma da existência humana. E o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê. Isto é, não tem como percebê-lo espiritualmente. Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará onde? Em vós. Que promessa! Que o ajudante sobrenatural estará com você, que virá e viverá onde? Em você. Agora, por que ele acrescentou aquela pequena parte sobre o mundo não perceber? Eu acho que é importante adicionar isso, porque teria sido fácil para eles ficarem animados e super ansiosos. Meio que super ansiosos e imaginarem, bem, o Espírito Santo virá com força total, nós vamos sair e subjugar o mundo, e eles vão cair. E ele só queria lembrá-los que o mundo não iria perceber o Espírito Santo melhor do que eles tinham percebido Jesus Cristo. Não ia mudar, apenas saiba disso. Mas você tem um ajudante sobrenatural, ele não vai ficar por certo como Jesus esteve. Ele vai estar em você. Fantástico! Quando paro para pensar que Deus vive em mim, como Paulo diz, que este templo é o templo do Espírito Santo, não apenas a personalidade de um homem, incrível realidade. Assim o Espírito Santo é dado para mim, para você, como o legado de Cristo. Deixe-me levá-lo um passo adiante com o ministério do Espírito Santo. Veja em João 16:7. Ele promete para eles não apenas que o Espírito Santo viverá neles, mas uma outra coisa. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. É mais vantagem para vocês que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. É como se o Pai desse o Espírito Santo como recompensa pela obra consumada de Cristo. E assim Cristo diz, se eu terminar meu trabalho, o Pai enviará o Consolador, e isso é melhor. É melhor ter o Espírito Santo vivendo em vocês do que me ter vivendo por perto e entre vocês. Para vocês é melhor, em termos das potencialidades, ter o Espírito de Deus habitando em vocês do que me terem aqui fisicamente, porque aí vocês não precisam se preocupar em sair correndo para estar comigo. Ele estará com vocês. Mas além disso, quando ele vier, versículo 8, ele convencerá, ou persuadirá, ou repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe o que é maravilhoso? Quando estou pregando, quando estou compartilhando Cristo, quando estou me esforçando para viver uma vida de testemunho, o Espírito de Deus está operando na minha vida. E sabe o que mais? Ele também está trabalhando na vida da pessoa que estou tentando alcançar. O que ele está fazendo nessa pessoa? Ele está me capacitando e a está convencendo. Do que ele a convence? Do pecado, porque não crê em mim. O pecado de rejeitar a Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Em outras palavras, quando Cristo foi para o Pai, essa era a declaração de Deus de que Jesus era justo, que ele havia realizado e cumprido a sua obra. E Jesus deveria ser exaltado. E assim o Espírito Santo não somente convence do pecado de rejeitar a Cristo, mas também convence do fato de que Cristo é justo, a fonte da justiça e o padrão da justiça. E em terceiro lugar, ele convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Em outras palavras, tudo que o Espírito Santo precisa fazer é dizer a alguém: veja o que aconteceu com Satanás, olhe para o seu julgamento. O que faz você pensar que vai escapar se ele não escapou? Então, o Espírito Santo vem e convence. Então Jesus disse: vou lhes enviar o meu Espírito Santo e ele viverá com vocês, ou em vocês. E ele trabalhará em vocês. Que promessa! Promessa fantástica! E o Espírito Santo habita e trabalha. Ele trabalha no incrédulo. John Bunyan, em seu livro A Guerra Santa, tem uma cidade chamada Alma Humana. E essa alma humana representa o povo redimido. Emmanuel vem e redime a alma humana. Mas em Alma Humana houve uma rebelião e eles levaram o Senhor Consciência. O Senhor Consciência tinha um emprego na cidade. Seu trabalho era tocar o sino. E ele estava sempre tocando o sino. Toda vez que algo dava errado, Ding Dong tocava o sino. Então, quando a revolta aconteceu, eles trancaram o Senhor Consciência em sua casa e bloquearam as janelas. Você sabe o que aconteceu? John Bunyan diz que não importa como eles o trancaram. Apesar de tudo, ele de alguma forma escapou e tocou o sino. Você sabe como é em nossas vidas, na vida de pessoas não regeneradas. Elas podem tentar bloquear o Senhor Consciência e, a propósito, e elas cortam a corda também. Mas ele consegue de qualquer maneira, e elas tentam prender o Consciência, mas de alguma forma o Espírito de Deus desbloqueia o Senhor Consciência e ele toca seu sino. Isso é convicção. E assim o Espírito Santo está no trabalho. Que promessa! Pensem nisso, pessoal. Jesus nos deixou a prova do amor, a esperança do céu, a garantia do poder, a segurança da provisão e o dom do Espírito Santo. E isso é apenas metade. E eu vou lhes dizer uma coisa. Deixe-me virar para cá e dizer desta maneira. Quando paro para pensar no fato de que ele me mostrou a prova de seu amor, isso me faz querer amá-lo de volta. Você também? Isso me faz querer amá-lo de volta. E ele disse: se você me ama, faça o quê? Guarde os meus mandamentos. E quando paro para pensar que ele me deu a esperança do céu, e ele disse: você já é um cidadão, MacArthur, e estou trabalhando no seu local, digo a mim mesmo: rapaz, eu deveria viver como um cidadão do reino, não deveria? Eu deveria ter um pouco dessa atividade celestial acontecendo no meu mundo terreno. Eu deveria agir como um cidadão do reino. E quando a Bíblia diz que ele me garante poder, eu devo ser ousado o suficiente para ir lá e colocá-lo à prova. Você não acha? E quando ele diz: eu lhe dei a garantia da provisão, eu deveria passar algum tempo de joelhos, porque há muitas coisas que Jesus quer e há muitas coisas que eu poderia fazer para que eu pudesse dar-lhe glória. E quando percebo que ele me deu o dom do Espírito Santo, há três coisas que eu não quero fazer. Eu não quero mentir para o Espírito, eu não quero entristecer o Espírito e eu não quero apagar o Espírito. E há uma coisa que penso em fazer. Eu quero me render ao Espírito. Com esse tipo de legado, pessoal, é incrível acreditar que os cristãos seriam nada menos do que devastadores neste mundo, do ponto de vista do efeito. E que estaríamos contentes do ponto de vista de saber o que temos em Cristo. Pai, nós te agradecemos nesta manhã por nos ajudar a ver algumas coisas que são tão importantes. O que mais me emociona, Senhor, é que a razão pela qual todas essas cinco coisas nos pertencem é porque o Senhor nos pertence. E o Senhor nunca nos abandonou de maneira alguma. Mas nós temos essas coisas porque temos a Ti. O Senhor realmente não foi embora. O Senhor foi embora fisicamente, mas nunca foi embora. Obrigado. Obrigado pelo que Tu me deste. Obrigado pela herança que tenho. Eu não sou um filho digno, mas em Tua graça o Senhor me fez digno, e eu quero andar digno do que o Senhor me fez, e eu quero honrar a Ti por esse legado que o Senhor deu. E essa é a minha oração por todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.